Paraná em Rede está de volta.
Pelo segundo biênio consecutivo, o Paraná apareceu como o estado brasileiro com o maior número de pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes em trechos de rodovias federais. O levantamento, feito pela Polícia Rodoviária Federal em parceria com a organização Childhood Brasil, foi divulgado nesta semana no lançamento da 8ª edição do projeto Mapear. Isso significa que o Paraná, por meio do trabalho da Polícia Rodoviária Federal, é o estado que mais conseguiu identificar e mapear os pontos que poderiam se tornar locais de exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas. Em todo o país, entre os anos de 2019 e 2020, a Polícia Rodoviária Federal apurou 3.651 pontos vulneráveis nas rodovias federais, o que aponta para um crescimento de 47% na comparação com o biênio anterior. Só no Paraná foram identificados 388 pontos vulneráveis, o que representa alta de 29% na comparação com 2017 e 2018. O estado é líder no ranking, seguido por Minas Gerais e Bahia. Segundo a gerente de programas e relações empresariais da Childhood Brasil, Eva Dengler, o trabalho feito em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal é essencial no combate a essa prática, infelizmente, ainda muito comum no Brasil.
O número de pontos que foram possíveis mapear nesse biênio, que foram 3.651, e esse número de pontos ele é 47% maior do que o último mapeamento feito em 2017 e 2018, porque, na verdade, o que a gente está falando aqui não é de pontos de efetiva ocorrência de exploração sexual. O que a gente está falando é termos cada vez mais identificados lugares onde, possivelmente, à beira de rodovia, uma violação como essa pode acontecer. E aí, a grande vantagem é que eles se focam numa atuação de prevenção e de repressão muito ligada aos lugares críticos, né, em primeiro lugar, e aqueles que são de alto risco.
O Paraná, segundo Eva, é destaque positivo não só na identificação dos pontos, que é um trabalho de prevenção, mas também na diminuição dos pontos críticos efetivos de exploração sexual de menores nas estradas. O Paraná aparecia no ranking dos 5 estados com maior número de pontos críticos em 2017 e 2018, mas conseguiu sair do ranking no levantamento mais recente. A BR-116, a maior rodovia federal do Brasil e que passa pelo Paraná, segue com o maior número de pontos críticos, embora tenha apresentado diminuição de 30% em relação ao biênio passado.
Então, realmente o Paraná ele vem se destacando que nos últimos dois biênios ele foi o estado que mais conseguiu levantar pontos com a equipe, ou seja, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal bem engajada nesse projeto e nesse trabalho. E, ao mesmo tempo, eles tiveram um resultado muito bom na redução de pontos críticos, porque no biênio anterior eles estavam em quinto lugar em número de pontos críticos. E agora eles já não aparecem mais nos primeiros 5 lugares, ou seja, eles conseguiram atuar em cima desses pontos críticos que haviam sido identificados e conseguiram possivelmente, né, resgatar crianças, conversar com os donos dos estabelecimentos para mudar as características daquele lugar, cuidar de determinados detalhes para melhorar a segurança do local. E aí com isso eles hoje devem ser pontos que devem estar continuam identificados com toda certeza, mas eles hoje são pontos de médio risco ou de baixo risco, porque, enfim, as situações mais vulneráveis foram enfrentadas ali de maneira efetiva.
De acordo com a porta-voz da Childhood Brasil, a questão da exploração sexual infantil precisa do envolvimento da sociedade para ser combatida.
Qualquer menino ou menina menor de 10 anos que estiver numa situação de vulnerabilidade numa rodovia, seja andando num acostamento, andando no meio de carros em estacionamentos de postos de combustível, enfim, que parecem que estão sozinhas, que não tem ninguém junto, são situações de altíssimo risco, a probabilidade de estar envolvendo algum crime é muito grande e nós, da sociedade, precisamos denunciar essa questão.
Ao se deparar com uma situação que pode caracterizar exploração sexual de crianças e adolescentes, é necessário denunciar. No caso das estradas, basta acionar a Polícia Rodoviária Federal pelo telefone 191. Em outros locais, o ideal é fazer a denúncia pelo número 100, que é o Disque Direitos Humanos. E a cidade de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, desenvolveu o projeto de participação popular no Planejamento Municipal de Saúde, em que foram feitas oficinas nas 25 unidades de saúde da cidade com a comunidade, dando sugestões, críticas e apresentando as principais demandas da região. Conheça a iniciativa na reportagem produzida pelo Sindicato dos Auditores Fiscais do Paraná.
A saúde é uma das principais áreas de governo e, em tempos de pandemia, essa importância ficou ainda maior. Desta forma, para bem atender a população, é necessário que haja um bom planejamento de gestão pública. É o que fez a cidade de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, com um projeto de participação popular no planejamento municipal de saúde. Quem explica um pouco mais sobre isso é a Adriana Cordeiro, responsável pelo projeto.
A cada 4 anos, a gente precisa atualizar o Plano Municipal de Saúde. A sugestão, né, dada ao gestor na época foi que utilizasse, né, a participação popular dentro desse projeto para que a gente soubesse não só de nós, trabalhadores e técnicos, mas que a gente buscasse em torno da população o que ela mais precisa, o que ela entende, o que é necessário para a construção da saúde do seu território local, do seu bairro, onde fica a unidade básica.
Foram feitas oficinas nas 25 unidades de saúde da cidade, em que a comunidade foi convidada a participar, dando sugestões, críticas e apresentando as principais demandas da sua região. Uma das participantes das oficinas foi a Simone Belmiro Chaves, que também é servidora pública municipal.
Dos que trabalharam e acrescentaram, como eu também, que trabalhei nos fóruns locais, foi instituído muitos conselhos locais, muitas pessoas que não conheciam tiveram a oportunidade de conhecer. Então, esse crescimento de visão para a saúde, né, e para o município, eu achei fantástico. Tanto eu quanto os munícipes não tinham noção como pode acrescentar uma opinião, a participação social no caso.
Além de apresentarem as demandas da sua região, os moradores se tornam disseminadores das informações repassadas nas oficinas. Os bons resultados garantiram à iniciativa o troféu de Prêmio Gestor Público Paraná 2019, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. Para Adriana, a premiação foi uma coroação do bom trabalho desenvolvido e um incentivo para a criação de novos projetos.
Uma das coisas bem bacanas é que a gente faz muitas coisas diferentes, mas a gente sempre acaba esquecendo de pôr no papel e escrever. Então isso foi bem importante. E para nós, a equipe que participou, foi assim agradável receber um prêmio onde a gente pôde ver que todo o trabalho que a gente vinha realizando foi concluído com sucesso. Então para nós isso foi algo muito bom. E a gente vem sempre tentando da melhor forma possível realizar outros projetos, né? Realizar outras atividades.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Com locução de André Nojima e produção do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, Sindafep.
E o Detran Paraná estabelece novos prazos para serviços de trânsito. Saiba mais na reportagem.
O Detran do Paraná publicou portaria que estabelece novos prazos para os serviços de trânsito no estado. As alterações valem para procedimentos como renovação de carteira nacional de habilitação, transferência de veículos e recursos de infrações. A medida segue determinação do Conselho Nacional de Trânsito, que revogou a suspensão de prazos para serviços de trânsito, que havia sido estabelecida por causa da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o diretor-geral do Detran Paraná, Wagner Mesquita, a suspensão dos prazos foi uma medida necessária adotada pelo CONTRAN, mas agora que o Detran do Paraná já retornou com atendimento, o cumprimento dos prazos previstos na legislação também pode ser normalizado. Os prazos interrompidos para defesa de autuação, apresentação de recurso, transferência de propriedade de veículo, comunicação de novo endereço, comunicação de venda de veículo e renovação dos documentos de habilitação vencidos desde 19 de fevereiro de 2020 já foram retomados. Os prazos relativos a registro e licenciamento de veículos novos que não tivessem expirados em 20 de março de 2020 também voltarão a contar do zero. Para as notificações de autuação por infração de trânsito já expedidas pelo Detran, de 16 de março a 30 de novembro de 2020, as datas finais para apresentação de defesa processual, indicação de condutor infrator e solicitação de advertência vão de 1º de fevereiro a 15 de abril de 2021, dependendo do prazo original. O restabelecimento dos prazos para a renovação da CNH, que engloba todos os condutores que tiveram tiveram habilitação vencida no período de 2020 vai ocorrer a partir de 1º de janeiro de 2021, seguindo os meses de validade. Ou seja, os documentos com data de validade de janeiro de 2020 poderão ser renovados até 31 de janeiro de 2021. Para as vencidas em fevereiro de 2020, a renovação poderá ocorrer até 28 de fevereiro de 2021 e assim sucessivamente, até 31 de dezembro de 2021 para as habilitações com validade em dezembro deste ano. Para que o proprietário possa efetivar a transferência do veículo adquirido entre 19 de fevereiro e 30 de novembro de 2020, o prazo para o procedimento é até 30 de março de 2021. O proprietário de veículo novo adquirido entre 19 de fevereiro a 30 de novembro de 2020 terá até 31 de janeiro de 2021 para realizar o processo. Repórter Amanda Lanes.
E o clássico paranaense da Superliga Feminina de Vôlei será em janeiro. As notícias do esporte com Anderson Luiz.
Esporte. A Confederação Brasileira de Vôlei remarcou o clássico paranaense entre Curitiba e São José dos Pinhais para o dia 5 de janeiro de 2021. O jogo aconteceria no último dia 12, mas foi adiado após 8 casos de Covid-19 no time São Joséense. Antes de enfrentar o Curitiba Vôlei, a equipe de São José jogará contra o Fluminense no dia 22. Já o time da capital terá confrontos contra o Fluminense, São Paulo Barueri e o Brasília. A FIFA divulgou o ranking de classificação das seleções femininas de futebol. O Brasil aparece na 8ª posição com 1.958 pontos ao lado da seleção canadense. A liderança continua com os Estados Unidos, atuais campeões do mundo, 2.192 pontos. A Alemanha é a segunda colocada com 2.091 pontos e a França é a terceira com 2.032 pontos. Em 2020, o Brasil entrou em campo em 5 amistosos. Foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o polonês Robert Lewandowski venceu o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA na temporada 2019-2020. O atacante do Bayern de Munique superou o argentino Lionel Messi do Barcelona e o português Cristiano Ronaldo da Juventus. O período de avaliação foi de 8 de julho de 2019 a 7 de outubro de 2020. Lewandowski, de 32 anos, marcou 55 gols decisivos em 47 jogos para a conquista dos títulos da Liga dos Campeões da Europa, do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha pelo Bayern de Munique na temporada passada. Ao lado do croata Luka Modric, que ganhou em 2018, são os únicos jogadores a vencerem Messi e Cristiano Ronaldo, que estão na disputa desde 2008. Messi ganhou 6 troféus, enquanto Cristiano Ronaldo levou 5. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede termina por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima semana para todos nós e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.